às 19h30 do dia 3 de agosto de 2015, com a proteção de Deus e sob a minha presidência, a vereadora Nega Castro, declaro aberta a 25ª sessão ordinária do exercício de 2015 e registro a presença dos vereadores Adir Soranzo, Gilmar Faco, Jairo Vidmar, Manuel Gomes, Nelson Mesomo, Paulo Massolini, Salete Cadore e Vando Dalmas. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, em especial os colegas, depois do nosso recesso. Que a gente possa ter mais um semestre de trabalho bem sério e comprometido, como a gente vem fazendo em todo esse tempo. Em conformidade com o artigo 118, parágrafo único do Regimento Interno, convido a todos para cantarmos o hino de Serafina Corrêa. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da ata número 29 da 24ª sessão ordinária de 13 de julho de 2015.
às 19h30 do dia 13 de julho de 2015, em sua sede, no plenário Darcy Sobreira Socol, a Câmara Municipal de Vereadores de Serafina Corrêa, Estado do Rio Grande do Sul, realizou a sua 24ª sessão ordinária em 2015. Sob a presidência da vereadora Elenide Fátima Castro Pisato, secretariada pelo vereador Nelson Pedro Mesomo, primeiro secretário da mesa, registraram presença os seguintes vereadores: Adir Soranzo, César Matiello, Gilmar Faco, Manuel Gomes, Paulo Massolini, Salete Cadore e Ivando Dalmas. Havendo o número regimental, a presidente determinou aberta a sessão ordinária, depois de lida pelo primeiro secretário, a senhora presidente declarou aprovada a ata número 28 de 2015, da 23ª sessão ordinária de 6 de julho de 2015. A seguir foi realizada a leitura do expediente. A. Leitura das matérias recebidas do Poder Executivo. Ofício número 9/2015, que convida para audiência pública sobre a LDO e a LOA 2016. B. Pronunciamento nas comunicações de líderes. Fizeram uso da palavra os seguintes líderes de bancada: Nelson Pedro Mesomo, PP; Paulo José Massolini, DEM; Ivando Fábio Dalmas, PMDB. Em seguida, passou-se ao grande expediente. A. Ordem do dia. Leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final ao Projeto de Lei número 59/2015, com vista da vereadora Salete Cadore ao Projeto de Lei número 59/2015. Leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final ao Projeto de Lei número 61/2015. Aprovado o Projeto de Lei número 61/2015. Leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final ao Projeto de Lei número 62/2015. Com vista do vereador Vando Fábio Dalmas ao Projeto de Lei número 62/2015. B. Pronunciamento nas explicações pessoais. Fizeram uso da palavra os seguintes vereadores nesta ordem: Salete Cadore, Adir Soranzo, Gilmar Faco, Nelson Mesomo, Paulo Massolini e, por último, a presidente da mesa diretora, vereadora Elenide Fátima Castro Pisato. A sessão foi encerrada na forma regimental e de que, para constar, eu, Nelson Pedro Mesomo, determinei fosse lavrada a presente ata, que será acompanhada da gravação do áudio, contendo na íntegra desta sessão ordinária, e depois de distribuída em avulso, será assinada por mim, primeiro secretário, pela presidente da mesa e pelos demais vereadores.
Obrigada. Declaro aprovada a ata número 29 da 24ª sessão ordinária de 2015, assegurando aos vereadores o direito de retificá-la por escrito, se necessário. Matérias do expediente. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura das matérias recebidas do Poder Executivo.
Ofício Gabinete número 306/2015, Serafina Corrêa, 20 de julho de 2015. Sua Excelência, vereadora Elenide Fátima Castro Pisato, presidente do Poder Legislativo Municipal de Serafina Corrêa, Rio Grande do Sul. Assunto: Projeto de Lei número 133/2014. O prefeito municipal de Serafina Corrêa, Rio Grande do Sul, no uso das prerrogativas outorgadas pelo artigo 66 da Lei Orgânica Municipal, vem pelo presente solicitar a retirada da pauta e, consequentemente, a devolução do projeto de lei número 133/2014, que institui programa de controle de epidemia animal e dá outras providências. Sendo que temos para o momento, atenciosamente agradecemos. Atenciosamente, Ademir Antônio Presotto, prefeito municipal. Ofício Gabinete número 307/2015, Serafina Corrêa, Rio Grande do Sul, 20 de julho de 2015. Sua Excelência, vereadora Elenide Fátima Castro Pisato, presidente do Poder Legislativo de Serafina Corrêa, Rio Grande do Sul. Assunto: Projeto de Lei número 48/2015. O prefeito municipal de Serafina Corrêa, Rio Grande do Sul, no uso das prerrogativas outorgadas pelo artigo 66 da Lei Orgânica Municipal, vem pelo presente solicitar a retirada da pauta e, consequentemente, a devolução do projeto de lei número 48/2015, que dá nova redação ao inciso 6º do artigo 2º da Lei número 2911, de 22 de fevereiro de 2012. Sendo que temos para o momento, atenciosamente agradecemos. Atenciosamente, Ademir Antônio Presotto, prefeito municipal.
Os ofícios 306 e 307, que tratam da retirada dos projetos 133 e 48, serão incluídos na pauta para votação.
Ofício Gabinete número 315, 2015. Serafina Correia, 23 de julho de 2015. A sua senhoria, Elenide Fátima Castro Pisato, Serafina Correia, Rio Grande do Sul. Senhora Presidente, em conformidade com a legislação vigente, estamos remetendo a esta Casa Legislativa documentação como segue. 1. Balancete da receita relativa ao mês de junho de 2015. 2. Balancete da despesa relativa ao mês de junho de 2015. 3. Balancete de verificação relativa ao mês de junho de 2015. 4. Relatório de validação e encaminhamento do TCE do terceiro bimestre de 2015, modelo 9, demonstrativo dos limites RGF do primeiro semestre de 2015. 5. Anexo 17º, demonstrativo simplificado do terceiro bimestre de 2015. 6. Demonstrativo dos limites do primeiro semestre de 2015. No ensejo, renovamos a Vossa Senhoria e aos nobres edis desta Casa augure de pleno sucesso parlamentar e com estima e apreço. Ademir Antônio Presotto, Prefeito Municipal. Ofício Gabinete número 316-2015, que remete ao projeto de lei número 65-2015.
Encaminho à Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final.
Ofício Gabinete número 317-2015, que remete ao projeto de lei número 66-2015.
Será encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final.
Ofício Gabinete número 319-2015, que remete ao projeto de lei número 67-2015.
Remeto para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura das matérias apresentadas pelos vereadores.
Excelentíssimos vereadores da Câmara Municipal de Vereadores de Serafina Correia, Rio Grande do Sul. Assunto: licença de vereador número 6/2015. Senhores vereadores, Elenide Fátima Castro Pisato, vereadora e presidente da mesa diretora da Câmara Municipal de Serafina Correia, requer licença do cargo de vereadora para o período de 10 a 24 de agosto de 2015, para tratar de assuntos particulares. Em conformidade com o parágrafo 6º do artigo 25 do Regimento Interno, a mesma informa que se afastará do território nacional em viagem à Europa. Em caso de houver a necessidade de contato, coloca à disposição seu e-mail pessoal, eleni.cp@gmail.com, e o telefone celular número 54-9945-2870, que poderá ser contatada também pelo aplicativo WhatsApp. Neste termo, pede deliberação. Serafina Correia, 30 de junho de 2015. Elenide Fátima Castro Pisato, vereadora.
Incluo o requerimento na ordem do dia para votação.
Excelentíssima senhora Elenide Fátima Castro Pisato, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Serafina Correia, Rio Grande do Sul. Assunto: licença de vereador número 7/2015. Senhora presidente, Gilmar Faco, vereador da Câmara Municipal de Serafina Correia, requer licença do cargo de vereador para o período de 10 de agosto a 8 de setembro de 2015, para tratar de assuntos particulares. Nestes termos, pede deliberação. Serafina Correia, 3 de agosto de 2015. Gilmar Faco, vereador.
Incluo o requerimento do vereador Gilmar Faco na ordem do dia para votação. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das matérias enviadas por terceiros.
Ofício 005-2015. Serafina Correia, 30 de julho de 2015. Prefiro a música, pois ela ouve o meu silêncio e ainda o traduz, sem que eu precise explicar. A Secretaria de Cultura, juntamente com um importante projeto cultural da Prefeitura de Serafina Correia, Coral Municipal, tem a honra de convidá-los para o 4º Encontro de Coros, que acontecerá no dia 8 de agosto de 2015, sábado, às 19 21h30 no Santuário Nossa Senhora do Rosário. O encontro contará com a participação de coros dos municípios de Arroio do Meio, Estrela, Guaporé, São Domingos do Sul e Serafina Coreia. Será uma noite de muita música, alegria, cultura e lazer, com a presença de mais de 200 vozes. Contamos com a honrosa presença de todos. Atenciosamente, Bárbara Ziliotti Neolin, Secretária Municipal de Cultura.
Leitura para conhecimento, todos estão convidados. Passamos nesse momento às comunicações de líderes. Passo a palavra ao vereador Paulo Massolini, líder da bancada do DEM.
Boa noite, senhora presidente, mesa diretora, senhores vereadores, público presente. Considere-se presente. Boas-vindas a todos. Esperamos que seja um bom ano legislativo, segundo semestre pleno de realizações, assim que desejamos a mesa. E dizer da nossa satisfação, e acho que não seria diferente, de dizer que comemoramos realmente no dia 25 de julho mais um aniversário do nosso município. Importante dizer que Serafina, dentro desse período do seu desenvolvimento, né, traz para nós uma satisfação pelo seu desenvolvimento. Acredito que até então o desenvolvimento e o crescimento de Serafina Corrêa tenha sido de uma maneira harmoniosa, e os poderes, em especial o executivo, que é o que determina, tenha tido a sensibilidade, né, de dar suporte para aquelas pessoas que vêm de fora ajudar a construir o município. Porque na sua formação há uma tendência natural de que os filhos de Serafina saiam de Serafina por causa da escolaridade e das poucas oportunidades que tem dentro do universo apresentado. E que muitas vezes pessoas venham a somar para aquilo que realmente nós necessitamos, Serafina Corrêa. E nessa sensibilidade é o desenvolvimento de poder dar sustentação para essas pessoas terem as suas casas, ou terem o seu terreno, construir suas casas, poder dar assistência à saúde, né? Poder dar educação. E acho que nós estamos no caminho certo. É uma pena que as dificuldades que acontecem normalmente não são a nível de município, se bem que aqui acontecem muitas coisas. O grande problema nosso é o que acontece lá fora, principalmente no estado, e nesse momento estamos passando por uma nova crise nacional. Mas o meu país é Serafina Corrêa, o nosso país é Serafina Corrêa, depois os outros. Assim é o pensamento da grande maioria dos estudiosos, né? Pesquisadores e pessoas que fazem a história do nosso conhecimento, de que o lugar mais importante do mundo é aquele que eu vivo. Depois é o meu estado e depois é a minha nação. Se bem que é a economia que vem de lá, que embora nós sejamos um estado, um país federalista, né? Em que existem as federações, existem os estados e existe uma certa autonomia dos municípios, as coisas não acontecem como a gente gostaria. Nem por isso toda hora estão os prefeitos solicitando, né, dinheiro em Brasília para que o recurso que é arrecadado no município retorne em maior volume para cá. Acho que a corrupção existe em qualquer lugar. Pode existir dentro da nossa casa. A gente espera que não. Nós somos pessoas de bem e acreditamos que não vai ser o filho que vai roubar o pai, a mulher que vai roubar o marido, ou o marido roubar a mulher. Mas existem pessoas que nós confiamos totalmente e que estão normalmente dentro da nossa casa. Desde aquele que vai trocar lâmpada, né? Ou aquele que vai consertar qualquer parte da nossa casa. Essa é a confiança da família. A família de Serafina Corrêa. Isso que eu quis dizer. Mas a nível nacional a corrupção é terrível. Não se pode imaginar que alguém, para se manter no poder, tenha feito tantas barbaridades. E quem tanto queria chegar no poder e querendo se manter no poder, tenha feito tanta sujeira e fingir que não sabe nada. Realmente é uma máfia que se formou no país, e isso é muito triste. Mas Serafina continua, e espero que os 56 anos de Serafina sejam tão bons quanto os 55 anos ou foi. Muito obrigado.
Obrigada, colega. Líder da bancada do PMDB, vereador Vando Dalmas.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, as pessoas que trabalham nesta casa e ao público que nos assiste, a Ivane, vereadora também, já assumiu nesta casa legislativa. Eu quero dar as boas-vindas aos colegas e dizer que a gente tenha um segundo semestre de atividades boas para o nosso município. E olhando a agenda da casa aqui, a gente vê também alguns projetos que estão sendo retirados, que eram dor de cabeça no sentido da questão do 133 aqui. Então isso alivia, porque eu sabia que no segundo semestre teria que sair um parecer, mas não tinha nem uma ideia de como montar o parecer desse projeto. Se fosse para montá-lo, eu faria um parecer contra. Contrário, porque assim, ó, eu vou explicar depois mais sobre esse projeto na hora da votação da retirada. É um projeto um pouco polêmico e foram trazidas pessoas com mais experiência que a gente aqui, médico veterinário, os inspetores, o inspetor do município aí da inspetoria veterinária, e infelizmente eles disseram para nós que isso não poderia passar. A gente manteve na casa até hoje, inclusive fomos procurar pessoas da coordenadoria lá de Porto Alegre, de meio ambiente, e o coordenador nos disse que ia mandar um parecer da coordenadoria, mas não recebemos até hoje. Então, se o coordenador não mandou, o médico, o veterinário e o inspetor não querem, nós vereadores temos que, às vezes, optar por uma solução de retirada. Eu sempre defendi a retirada desse projeto. Ele entrou em 2014, mas como estava muito em cima da hora do fim do ano, do recesso, então foi pedido a retirada dele e ele voltou esse ano e ainda não tem parecer. Um outro projeto que está sendo retirado é o 48, que é sobre a questão do vale alimentação do funcionalismo. Vocês não sabem quantas críticas eu recebi lá fora nesses 15 dias de recesso, quantas pessoas conversaram comigo sobre isso. Se ele voltar, tomara que volte de uma forma harmoniosa para os dois lados. A gente sabe que o funcionário faltando à prefeitura, isso acarreta prejuízos, mas também perdendo parte do valor que recebe pelo trabalho que faz também causa prejuízo para ele e para a família, enfim. Mas que bom que esses dois projetos vão ser retirados e depois, na hora da votação, a gente discute mais. Obrigado.
Obrigada, colega. Vereador Nelson Mesomo, líder da bancada do PP.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores. Quero dar as boas-vindas a todos os colegas. Como os colegas já falaram, que a gente tenha um segundo semestre tão bom, se não melhor, quando nós tivemos o primeiro, com bastante diálogo, com bastante conversa entre nós todos. E quero cumprimentar também as pessoas que nos assistem, a Ivane, suplente de vereador, que logo mais estará aqui ocupando uma cadeira. Muito obrigado pela presença. E as demais pessoas que nos assistem. A Rampanelli, que segundo ela é a primeira vez que ela vem para a Câmara, seja bem-vinda. Quem sabe goste e venha mais vezes. Ao nosso assistente número um, o Cílio Faé, quero dar as boas-vindas também aos nossos servidores, assessores, muito obrigado pelo trabalho que estão prestando. Me junto um pouco às palavras que o nosso colega vereador Paulo falou. Me preocupa muito a corrupção no Brasil, mas também me preocupa muito a situação do nosso Estado. O vereador Paulo falou que o nosso país Serafina e depois o Estado. Então eu me preocupo com Serafina e com o nosso Estado. Realmente, todos vocês devem ter viajado por esse nosso Rio Grande nesses dias, e as nossas estradas são intransitáveis. E o pior de tudo isso é que a gente não vê perspectiva a curto prazo para resolver esses problemas. De Casca a Vila Maria, eu vi 3 automóveis trocando pneu. Uma coisa que me preocupa bastante. Outra coisa que me preocupa, e eu assisti uma entrevista hoje de meio dia, que eu vi de um assessor do nosso governador, que há a possibilidade muito grande de aumento de impostos. Eu acho que isso seria ir de contra aos anseios e ao progresso do nosso Rio Grande do Sul. Imagine a senhora, presidente, com essa crise que nós temos hoje no Brasil e no Estado e no nosso município também. Se houver aumento de impostos, se hoje os nossos empresários já estão demitindo muita gente, aqui em Serafina também, chegou aqui, infelizmente chegou aqui, gente, quase que não chegasse, mas chegou. Imagine se esses empresários tiverem a carga tributária aumentada mais uma vez. Quanto desemprego iremos ter? Consequentemente, arrecadação de menos impostos. Se nós não temos emprego, nós não temos pessoal que compra, não fizemos girar a nossa economia, e automaticamente não vai diminuir os impostos. Eu acho que deve haver outras alternativas, senão de aumento de impostos. Também acho que o nosso Estado foi muito infeliz quando cortou o salário, ou parcelou, melhor, o salário dos servidores públicos. Com o que está mexendo com isso? Com a educação, com a segurança e com a saúde, que são os 3 tripés que sustenta um município, um Estado e uma nação. A gente sabe que a dificuldade é muito grande, mas eu acho que há outros meios para reduzir as despesas e outros meios para tentar sanar os problemas que o nosso Estado, que o nosso país e que o nosso município tem. É um assunto que me preocupa muito e eu queria deixar no ar esse assunto, senhora presidente. Muito, muito obrigado.
Obrigada, colega. Passamos à ordem do dia com as matérias aptas para votação. Ofício 306/2015, que solicita a retirada do projeto de lei número 133/2014, que institui o programa de controle de epidemia animal e da outras providências. Abre espaço para discussão da retirada do projeto de lei 133/2014. Vereador Vando Dalmas.
Como eu estava falando antes sobre o 133, para quem está aqui hoje, eu vou explicar o que, que é. A questão aqui, vocês percebem que o município de Serafina tem uma grande bacia leiteira, não só leiteira, como pessoas que criam gado de corte e outros animais. Por exemplo, o frango criado aqui, ele tem uma legislação de uma empresa, que seria a BRF hoje, uma Sadia, enfim. O suíno também. Qual é a melhor forma de descarte de um animal morto desses? São animais menores que a vaca, que o boi, que o cavalo. Então eles fazem em forma de compostagem, que é a melhor forma. E é mais fácil. Mas como o boi e a vaca é um animal maior, de maior porte, fica mais complicado fazer isso. O que, que o município pensou? Em contratar uma empresa de recolhimento desses animais. Mas a primeira informação que nos chegou, conversando com o médico veterinário daqui e a inspetoria, é que não existe empresa cadastrada no Ministério para fazer esse tipo de recolhimento. Aqui na região, pode ser que Porto Alegre tenha, Passo Fundo tenha, mas não seria viável um caminhão sair de Passo Fundo e vir para cá buscar uma carcaça de animal, se mora uma. Claro, mora em várias. Mas o animal recolhido, ele tem que ser feito vários testes. Então, esse é o médico veterinário que vai fazer. E pessoas, enfim, que sabem fazer isso. Eu e o Soranzo, que somos da comissão Euneco, fomos em busca de informações, fomos em busca até em Porto Alegre, que nem eu falei antes. Mas não, eu não cheguei a ter uma ideia de como montar isso aí, porque assim, ó, aqui diz que eles viriam empresa. Claro, para o município Eruim, seria melhor contratar empresa. Por quê? Corre uma retro aqui, vai lá no Mesomo lá, sai de lá, vai lá na São Caetano, no Pavone. Então, todo dia um operador tem que estar numa retro para entrar um animal. O inteiro é a melhor coisa? O interior do animal é a melhor coisa? Não é. Também não é bom. Mas é a forma que estão usando hoje, porque eles escolhem um local na propriedade que fique longe de nascentes. Enfim, vai afetar o meio ambiente? Afeta. Mas com um impacto menor. Agora, aquele animal carregado, a preocupação da vigilância é que a propriedade do Mesomo lá, por exemplo, vou citar, tenha a propriedade livre de todos os tipos de doenças, brucelose, tuberculose, todas as epidemias e endemias. E passe lá na casa do Dalmas e uma vaca, um animal está doente, e carrega no caminhão e entra numa outra propriedade sadia e transfira toda a doença daquela propriedade para outra. Um segundo é que, se o animal é recolhido fresco, eu não sei se vai sair farinha de carne, de ossos ou guisado, certo? Então, eu acho que esse projeto ele está sendo muito bem retirado. Tomara que ele volte para amenizar essa questão do município, que muitos animais moram aqui. E a gente percebe cada vez mais o confinamento de animais. Esses animais confinados, eles têm uma duração de vida menor, principalmente o gado leiteiro. Então, eu acho que parabéns ao executivo, tenho que dizer, pela retirada desse projeto. Me parece que a Claudete falou que esse assunto está entrando em discussão na FAMURS. Que bom. Pelo menos a gente vai ter uma ideia de como construir um caminho aí para fazer esse recolhimento. Obrigado.
Obrigada, colega. Vereadora Adir Soranzo.
Boa noite, presidente, colegas vereadores e o público aqui presente. Só para complementar, colega vereador Vando, eu estive conversando com o prefeito de Montauri semana passada, e esse é um assunto que já entrou na FAMURS, que estão muito preocupados. Inclusive, o prefeito de Montauri, como Montauri tem um convênio com uma empresa de Camargo, foi formado, criado uma comissão na FAMURS, e o prefeito Marcelo Bova é o presidente da comissão. E no próximo dia 11, terça-feira, semana que vem, se não me engano, tem uma reunião em Porto Alegre para tratar esse assunto. Me parece que a resistência da vigilância um pouco é como é transportar os animais, em qualquer caminhonete, qualquer carroceria. Então, eles querem tentar evitar um pouco essas contaminações, como o vereador falou. Mas eu coloco um outro lado. Pode contaminar, sim, entrando na propriedade. Mas se nós olharmos do outro lado, seminador, veterinário, caminhão de ração, leiteiro, entra e sai em qualquer propriedade, também pode contaminar. Então, eles estão tentando ver essa comissão da Mesne, tentando mudar a legislação ali até que você tenha uma lei superior que você possa seguir, para ver se os municípios conseguem resolver esse problema. Obrigado, presidente.
Obrigada, colega. Passamos à votação da retirada do projeto de lei número 133/2014. Vereadora Adir Soranzo.
Aprovo.
Gilmar Faco.
Aprovo.
Jairo Vidmar.
Aprovo.
Manuel Gomes.
Aprovo.
Paulo Massolini.
Aprovo.
Vando Dalmas.
Aprovo.
Salete Cadore.
Aprovo.
Nelson Mesomo.
Aprovo.
Projeto de lei 133/2014, retirado com 8 votos favoráveis. Ofício 307/2015, que solicita a retirada do projeto de lei 48/2015, que dá nova redação ao inciso 6º do artigo 2º da Lei 2911, de 22 de fevereiro de 2012. Abre-se espaço para a discussão da retirada do projeto de lei 48/2015. Vereador Vando.
Outro projeto que eu entendo, não porque eu sou funcionário público também, mas que teve aí uma discussão muito grande, não tanto na Câmara, mas que se fosse adiante, isso aqui ia lutar. E quem ia responder por tudo isso seríamos nós, vereadores. Como voto a favor ou contra, alguém ia pagar por isso. O que eu penso sobre a questão do vale alimentação? Hoje a gente recebe R$ 5,50 por dia de vale alimentação. Não é um valor significativo, mas ajuda. Então, nos dias trabalhados que a gente tem, são 22 dias mensais, isso dá um valor de R$ 125 mensais. O funcionalismo me disse? Eu acho que o projeto ele tem que voltar da mesma forma, assim, ó. Se a pessoa faltou dia 5 e não foi para o trabalho, desconta o dia 5, não recebe, como ele está funcionando. Agora, por uma falta, por exemplo, sexta-feira eu baixei meu filho no hospital com uma virose, certo? A minha esposa saiu hoje de lá e ela tem 2 dias para ficar com ele. Se esse projeto tivesse sido aprovado, ela teria perdido o vale alimentação do mês. Então, assim, ó, eu não sei quais categorias que estão faltando mais. São as atendentes? São os operadores de máquina? Eu acho que o executivo tem que sentar com eles, e de uma forma ou de outra, porque assim, eles já ganham um pouco. O salário base deles eu acho que não passa de 1.000. E a pessoa que ficar em casa com o filho, ou com o pai, ou com a mãe doente, ou a própria pessoa, e perder todo o vale alimentação, eu acho injusto. Então, parabéns mais uma vez ao executivo pela retirada do projeto. Se ele retornar, o que a gente pode fazer, como defendo também a classe do funcionalismo, acho que todos defendem, mas sou funcionário também, é uma audiência para ver de que forma que se pode resolver isso. Ou ver a demanda da categoria por um aumento de alguma coisa, talvez eles estejam descontentes por alguma coisa. Isso a gente tem que sentar e conversar. Obrigado.
Obrigada, colega. Vereador Nelson Mesomo.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu acho que esse projeto realmente era um pouco polêmico da maneira como ele estava, mas eu acho que o Poder Executivo, alguma atitude ele deve tomar. Porque imagine os senhores que num dia, só de atendente de creche, faltaram 8 pessoas. Acho que é complicado. Acho que da maneira que estava, não estava de acordo, também não concordava que era muito pesado. Mas eu quero crer que esse projeto volte, e ele volte de uma maneira que possa o Poder Executivo se proteger um pouco e os funcionários também terem mais responsabilidade, digamos assim, se é que cabe a palavra, não sei se é essa. Mas, enfim, assim, ó, por exemplo, como estava o projeto, faltasse um dia, não perdia nada. Recebia o mês inteiro. Se faltasse 2 dias durante o mês, perdia todo o mês, correto? Então, quem sabe que ele volte assim, você falta de 2 até 3 dias que tenha 50% de desconto. Agora, se faltar mais que 3 dias do mês, eu acho que o ideal seria que perder mesmo, né? Que daí, quem sabe, diminui. Porque eu tive uma experiência própria na minha empresa, tinha muitos atestados. Imagina que uma empresa de 15 funcionários, eu tinha bastante atestado. Aí o que a gente se reuniu e conversou com os nossos funcionários? A gente deu um prêmio em dinheiro para quem não faltasse nem um dia durante o mês. Se, né? Aquilo reduziu, sem sombra de dúvida, 90%. 90%. Lógico, tem as exceções, o filho fica doente, a pessoa fica doente, isso não tem o que discutir, né? Mas muita gente busca atestados para descansar, para ficar em casa. Então, eu acho que o prefeito agiu certo, retirar esse projeto, mas eu acho que ele deve voltar com algumas mudanças para ele, pelo menos o Poder Executivo, se proteger um pouquinho. Muito obrigado, senhora presidente.
Obrigada. Colega Saleto Cadore.
Boa noite a todos. Eu quero só fazer algumas considerações sobre essa questão do funcionalismo em relação ao auxílio alimentação, que é isso que está em jogo, né? Auxílio alimentação. Pois é, porque existe uma carreira profissional, né? A gente tem que olhar no plano de carreira como é que isso está funcionando e tal. Claro que existe o funcionário que ele é meio relapso, qualquer dor de cabeça resolve ficar em casa, que não sei o que e tal. Mas o que que eu via nesse projeto? A necessidade da gente entender esse problema lá na creche, porque se fala muito do auxiliar de creche. Então, identificar quais são as categorias que mais faltam e depois entender por que que elas faltam. Porque tem problemas, minha gente. A coisa está complicada. Eu tenho sabido de momentos em que a auxiliar de creche ela fica meio tonta, porque ela passa na frente da sala dos professores e os professores estão lá com o tal do direito de ficar um período de realização de trabalhos escolares, que é aquela história da lei federal, 11.000 e não sei quanto, que dá direito ao piso e à redução de um terço para ficar fazendo horas de atividade, e essas pessoas estão fazendo horas de atividade na carinha dos caras auxiliares de creche. Então, auxiliar de creche com 8 crianças para cuidar e a professora sentadinha lá, mas ela não está estudando, ela não está fazendo coisa. Isso é o que tem me dito. Então, a minha sugestão é o seguinte: não adianta botar panos quentes. Nós vamos ter que sentar o pessoal da secretaria e entender o problema. E aqui na creche tem mais problemas. Porque tem criança que chega de madrugada, tem criança que sai não sei que horas, tem, sabe? Então, este conjunto auxilia ou impulsiona determinado tipo de atitude que não é exclusivamente culpa do funcionário. Então, a minha sugestão é que a gente busque e faça o que o colega fez na sua empresa privada. Vamos tentar virar o jogo, tentar conversar. Porque não dá para desistir de encontrar a solução e não dá para ignorar os problemas, porque eles não têm como se defender, eles se defendem assim. Simplesmente não vai no dia seguinte, pronto. Aí vamos ver o que acontece. Então, eu acho que é um desafio, que a gente lidar com o quadro de funcionários é muito difícil, mas é preciso ter uma paciência histórica, sentar e ver. Porque ali na ponta nós temos que resolver tanto o problema das crianças como o problema, né, do funcionário, para que ele trabalhe bem, porque ele está trabalhando com crianças. Então, eu acho que esta questão é uma questão delicada, que ela não é simplesmente uma questão matemática. Porque se os senhores vão verificar, essas pessoas não ganham muito. Para elas, os 125 é muito dinheiro. Então, a gente precisa ser compreensivo e encontrar uma solução que venha, que some, né? Que traga uma solução para isso. Eu espero que a Secretaria de Educação se debruce sobre o problema para encontrar a solução que seja a melhoria do atendimento lá na creche. Muito obrigado.
Vereador Paulo Massolini.
Eu penso o seguinte sobre isso aí. Eu acho que não vem à tona a creche em si. Foi um exemplo dado. Primeiro parte por aí. Eu acho que a vereadora Salete Cadore exagerou um pouquinho na posição, parecendo que tudo está sendo voltado à creche. Eu vejo assim que muitos servidores públicos marcam horário de consultas às 15h. Então, se tem que se deslocar para fora, aí despende mais tempo ainda. Existem direitos adquiridos. Uma mãe que tem um filho doente no hospital, ela tem direito ao afastamento, porque alguém tem que dar assistência. Então, o exemplo do Wando também acho que não foi o mais feliz, né? Mas porque é de direito, isso que eu quis dizer, Wando.
Mas não está, a lei.
Então, nós, se fala em outros casos. Se o prefeito encaminhando isso aí, não é que estava contente, nosso e de ninguém. Vamos dizer assim, nós vereadores também, nós tínhamos uma posição de achar que estava correto tirar o direito à alimentação. Mas era uma maneira de reprimir as falhas. Ou que alguém se organize. Porque se se organiza na empresa do Mesomo, se organizaram na Perdigão. Em que as pessoas vão consultar normalmente em horários fora do horário de trabalho. E quantas vezes as pessoas vêm consultar no dia da sua folga? Como é rotativo, lá tem gente que tem na segunda, na terça, quarta, sua folga. E eles marcam a consulta no dia da sua folga. Mas no funcionalismo público, deveria ser assim também, de respeitar o momento correto ou o horário correto, já que tem um período elástico de tempo para poder fazer as suas consultas. Então, eu vejo que é uma maneira, eu acho que o prefeito, até certo ponto, retirando o projeto, foi a melhor coisa que tinha que fazer. Mas chamou a atenção da insatisfação do setor público para aquilo que estava acontecendo. Dar uma oportunidade para os funcionários começarem a pensar um pouquinho diferente é melhor. É difícil você ter lá 200 crianças para atender e faltar 8, estou dando um número fictício, e faltar 8 funcionários. É difícil você botar na consulta médica e 3 médicos não comparecerem ao serviço. Então, é difícil para o serviço público ir para frente. Você manda o paciente para casa, você manda as crianças para casa, o que vai fazer? A grande verdade é que você está encaminhando é porque está preocupando que tem muita gente se afastando. Se o salário é pequeno, não é por isso que deve cometer esse tipo de forçar o atestado, de pedir o atestado, de requerer o atestado, ou se fazer de atestado. Se o Nelson Mesomo hoje vem lá na minha clínica e diz, vomitei a manhã toda, desmaiei em casa e estou com uma diarreia que não me aguento mais e dá licença, doutor, eu não vou acompanhá-lo lá no banheiro para ver o que ele fez. E às vezes, tu não vai mandar alguém trabalhar com a criança, tu não vai mandar alguém voltar para o seu trabalho, você vai viver no banheiro. Então existem todos quantos tipos de pessoas sérias que querem trabalhar e que estão precisando daquele momento. E tem aqueles outros que já é conhecido. Infelizmente são os mesmos. Mas não dá para julgar os mesmos para que eles tenham perdas. No final, quase todo mundo tenta, quase que é sacrificado pelo projeto. Então vejo que é muito difícil fazer um encaminhamento desse. Mas eu acho sim que uma conscientização do funcionário, não estou falando do funcionário público, nesse caso específico é do público, de que tem que ter uma consciência, né, de que o trabalho é a coisa mais importante. Eu vejo assim, o dono quebra a perna, vai de gesso, mas não vai para a empresa dele. O funcionário, ele quer os dias, quer mais, e mais, e mais, e fica bravo se não dá mais. De direito, sim. Mas com consciência de que não pode acontecer exageros. Essa é a posição, e eu acho que esse projeto vai ter, alguma maneira ou outra, já repercutir o fato de dizer alguma coisa está acontecendo errado e o poder público não está gostando. Que corrija também o sindicato, chamar a atenção dos seus funcionários, que o local de trabalho é o lugar em que a gente vive. Trabalhando bem, a gente está melhor. E trabalhando sem forçar o testar a doença, mais justo para todos.
Obrigada, colega. Na verdade, este projeto é realmente polêmico. E quando o prefeito retira um projeto do porte deste, é porque realmente a gente conversou bastante sobre isso com ele, inclusive, né? Porque eu penso, e também trabalho em empresa, e me colocando no lugar do prefeito, no momento em que solicitou que se fizesse um projeto deste porte, como disse o colega, né? Qualquer um se incomoda. Porque qualquer um, entre aspas, chefe, se incomoda quando ele tem lá tudo por fazer e vários não aparecem para trabalhar. Mas é também, talvez, nós, na reunião que tivemos com o prefeito, talvez tenha sido usado atendentes de creche como exemplo, mas não como se as atendentes de creche fossem o problema para que se criasse este projeto, né? Na verdade, é uma coisa assim meio que generalizada. E eu vejo como bem sensibilidade da parte do prefeito de retirar no momento em que a gente conversou bastante sobre isso, porque realmente é uma questão delicada. Porque, como disse o colega, poderia ir consultar depois, vai no horário de trabalho, né? Poderia ir trabalhar na condição em que se encontra, não vai. Mas quem julga isso? Se o médico não julga, né? Se o médico tem dificuldade de julgar, não somos nós, vereadores, que vamos julgar. De dizer que aquele que faltou um dia de serviço vai perder o seu auxílio alimentação. Então, é realmente uma coisa muito complicada. E bem importante, eu vejo, e o Vando aqui é do sindicato, eu acho que valeria realmente, essa é uma boa sugestão, levantar esse assunto com o sindicato. Né? Isso, discutir, trabalhar o assunto, trabalhar o comprometimento, a responsabilidade, identificar as causas disso não estar acontecendo. Eu acho que ainda é o melhor caminho, né? Porque realmente é um valor que não é significativo, poderia ser maior, mas ele faz falta para qualquer pessoa, né? Então, que bom que o prefeito teve a sensibilidade, ouviu, retirou, e se tem mais tempo para pensar como resolver isso. Passamos, então, à votação da retirada do projeto de lei 48/2015. Vereadora Dir Soranzo.
Aprova.
Gilmar Faco. Jairo Vidmar.
Aprova.
Aprova.
Manuel Gomes.
Aprova.
Paulo Massolini.
Aprova.
Vando Dalmas.
Aprova.
Salete Cadore.
Aprova.
Nelson Mezon.
Aprova.
Projeto de lei 48/2015 retirado com 8 votos favoráveis. Projeto de lei 59/2015, que acrescenta os parágrafos 8º e 9º ao artigo 4º da lei 3.244, de 10 de junho de 2014, que dispõe sobre a política de incentivo ao desenvolvimento econômico e social do município de Serafina Correia e da outras providências. Em 13/7, fizemos a leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e houve pedido de vista da vereadora Salete Cadore. Hoje, 13/8, retoma-se a discussão e votação do projeto de lei 59/2015.
Presidente, eu gostaria de pedir vista do projeto.
Pedido de vistas concedido ao vereador Vando Dalmas. Projeto de lei 62/2015, que altera a redação do caput do artigo 1º da lei 2653, de 10 de março de 2010, que institui o berçário industrial e da outras providências. Em 13/7, houve a leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e vista do vereador Vando Dalmas. Em 13/8, retoma-se a discussão e votação do projeto de lei 62/2015.
Presidente. Eu gostaria de fazer pedido de vistas também a esse projeto.
Pedido de vista concedido à vereadora Salete Cadore. Requerimento de licença número 6/2015, da vereadora Eleni Castro Pisato, que requer licença do cargo de vereadora para o período de 10 a 24 de agosto de 2015. Discussão do requerimento de licença 6/2015. Passamos à votação do requerimento número 6/2015. Vereador Nelson Mezomo.
Aprovo.
Vereadora Salete Cadore.
Aprovo.
Vereador Vando Dalmas.
Aprovo.
Paulo Massolini.
Posso dar resposta no mês que vem? Sim. Vereador Sorância disse que é para mim, dá para ele ter oportunidade de ser presidente da Câmara.
Bonito, né?
Aprovo.
Vereador Manuel Gomes.
Aprovo.
Vereador Jairo Vidmar.
Aprovo.
Gilmar Faco.
Aprovo.
Adir Sorans.
Aprovo.
Requerimento número 6/2015, aprovado com 8 votos favoráveis. Requerimento de licença número 7/2015, do vereador Gilmar Faco. Vereador Adir Soranzo.
Aprovo.
Gilmar Faco.
Aprovo.
Jairo Vidmar.
Contra.
Manuel Gomes.
Aprovo.
Paulo Massolini.
Contra.
Vando Dalmas.
Aprovo.
Salete Cadore.
Aprovo.
Nelson Mesoma.
Como o vereador está ficando vermelho, mas eu aprovo.
Requerimento de licença número 7/2015, aprovado com 6 votos favoráveis e votos contrários do vereador Jairo Vidmar e Paulo Massolini. Passamos agora às explicações pessoais. Convido para fazer uso da palavra o vereador Vando Dalmas.
Retornando ao 48, vereador Paulo, eu gostaria de dizer que tem pessoas e funcionários que têm 44 horas semanais e não tem como se dá dor de barriga às 9 da manhã, a gente tem que consultar às 9 da manhã. Então é uma coisa complicada, mas enfim, já está sendo discutido e isso, tomara que a gente consiga chegar num consenso de que nenhuma das partes tenha prejuízo. Sobre o projeto 62, que institui o berçário industrial, eu conversei com várias pessoas e assim, ó, bastante dessas pessoas que têm empresa, já têm empresa constituída e que gostaria de ter uma área disponibilizada pelo município, e projetos mandados há um ano, dois anos, para o executivo, e ainda não tiveram um retorno, se vão ter ou não vão ter. Então a questão é só a seguinte: eu acho que vamos montar pela bancada mesmo um pedido só para a gente saber assim, ó, quais as empresas do município que foram contempladas até hoje. A gente sabe que tem empresas que foram contempladas mais vezes, e o novo, quais são, como é que a gente vai fazer para ceder o terreno para a empresa? Né? Eu acho que tem que saber isso aí, porque assim, ó, tem várias empresas que já pediram, umas antes, umas depois, umas mandaram depois que outras e já receberam. Então assim, ó, tem uma discussão fora ali, e essa é uma análise que eu penso assim, que tem que fazer, porque as pessoas nos cobram muito sobre isso. A questão do terreno, vocês sabem como é que é. A gente dá o incentivo para a empresa, dá a área para construção. Agora me parece que está entrando mais um projeto aí, que é o 59, né, Salete, eu acho. Que a pessoa pode construir mais uma área, uma área construída no mesmo terreno para ceder para uma outra empresa. Então, por isso que a gente pediu vista, para a gente entender melhor esses projetos. Não temos nada contra quem está recebendo o terreno para trabalhar. Eu acho que a pessoa que tem boa vontade hoje de montar uma empresa para o município é bom, porque a gente está vendo aí uma certa crise, algumas pessoas falam em crise, de empresas grandes que estão mandando funcionários embora. Isso é preocupante. Então talvez o berçário industrial seja uma saída para quem sai de uma empresa. Então é só isso. Eu acho que a gente vai montar essa semana e vai fazer um pedido para o executivo de todas essas informações para a gente discutir melhor esses projetos. Obrigado.
Obrigada, vereador. Vereadora Adir Soranzo.
Mais uma vez, boa noite, presidente, colegas vereadores, seu público aqui presente. Eu queria, um pouco atrasado, parabenizar a Cooperlatte pela 8ª edição da Expo Cooperlatte. Eu penso que todo mundo deve ter passado, ou na sexta, sábado, no domingo, e aí deu para ver o sucesso que foi a Expo Cooperlatte, a organização, a presença do público que passou por lá. Também parabenizar o município pelos seus 55 anos, Eu tenho certeza que cada prefeito, cada vereador que passou tentou ajudar o máximo para ver o município crescer, chegar onde está hoje o município de Serafina Corrêa. Também, hoje vai ser a noite dos parabéns, parabenizar nossos agricultores e motoristas, que no último dia 25 foi comemorado o dia do agricultor e do motorista, duas classes importantes, principalmente agricultores, não só para o Estado, como para o país, que é o alicerce do nosso país. E falando em agricultores, eu queria colocar alguns dados aqui que eu estava olhando o jornal Correio Rio Grandense da última semana. No país existem 4,3 milhões de propriedades rurais, o que representa 84% do total. Nelas são produzidas 70% dos alimentos, o que representa um 33% do valor bruto da produção agropecuária nacional. No Rio Grande do Sul, são 378.546 estabelecimentos agrícolas familiares, mas ocupam apenas 24,3% da área produtiva. Essas propriedades representam 86% do total gaúcho. As propriedades rurais têm grande importância. A cada 100 hectares de terra, a agricultura familiar ocupa 15,3 pessoas, enquanto a grande produção na mesma área emprega apenas 1,7 pessoas. Então vejam só, o nosso agricultor trabalha 7 dias por semana, 30 dias por mês, 12 meses por ano, e ainda muitas vezes é explorado. Não tem férias, não tem 13º, não tem fundo de garantia, não tem insalubridade, e é o alicerce do nosso país. Eu queria também, finalizando, convidar a todos vocês, colegas vereadores, o público aqui, que no próximo dia 8 nós temos a nossa tradicional janta na festa de São Roque, mondongo, capelete, bife à milanesa, pão, saladas. Então eu deixei os ingressos com a Deise até quinta-feira. Se alguém gostaria de participar lá, então que adquira o seu ingresso com a Deise. Eu queria também desejar uma boa viagem à nossa presidente lá na Europa e com certeza aproveitar bem esses dias de viagem. E eu tenho certeza que vai voltar com uma bagagem de informações, quem sabe até ajuda nós vereadores aqui na Câmara. Muito obrigado.
Obrigada, colega. Vereador Gilmar Faco.
Senhor presidente, colegas vereadores, um bom retorno para vocês. O público aqui presente, o secretário Silmar, a vereadora para a semana que vem, assume a cadeira, a Ivane, o Silvio e os demais aqui presentes. Tivemos dois projetos polêmicos aqui para resolver. Esse projeto, Selvando, o 133, é complicado. Nós vamos ter que buscar em outros municípios que já fazem essa coleta e tentar implantar aqui no município, porque o município está tendo muita despesa com... Mora um animal lá na São Roque, tem que ir a máquina lá inteirar. Mora aqui na Santo Antônio, Lajado, tem que ir a máquina se deslocar para fazer esse serviço. Então, tem uma máquina disponível só para esse serviço quase todo dia. Então, a gente teria que ver o meio de fazer o melhor possível. E o 48, eu acho que teria meios para não lesar as duas partes, porque o município é lesado. Eu sei que tem as crianças na creche lá em cima, de vez em quando a gente vai entregar as crianças lá, não se sabe nem se atende, por causa que, de vez em quando, falta duas, três. Então, eu acho que qualquer pessoa do funcionário público que perdesse dois dias na semana, eu acho que perdendo a semana do vale alimentação seria ideal. Perde dois dias, mas perde mais três. Que eu acho que não fica muito, e se interessaria um pouco mais ainda. É complicado essa ambas das partes aí, mas tem que ter um incentivo maior. E também nós temos complicação no Estado. Prefeito, o governador parcelou em três vezes o pagamento esse mês. Então, a educação ainda se recupera. Pode fazer tempo de férias, mas a segurança é complicado. talvez param tudo de novo amanhã. Isso, esse mês está passando, até vai encarar. E o mês que vem tem dinheiro para pagar? Isso aqui é complicado. E nós temos mal. O Rio Grande do Sul é o estado mais complicado que tem na nossa federação. Os asfaltos aqui não dá mais para andar. Tu vai a Passo Fundo, tu tem que... É melhor ir pela estrada, chão, pegando os atalhos, do que ir pelo asfalto. Nós temos aqui também, que eu sempre falo aqui, foram arrumar os buracos da nossa viária 351 aí, e hoje tem duas panelas lá que cabem um alto dentro quase. É, cabe um fuca dentro. É, tem duas panelas aí que estão tão perigosas, e tem carros já estourando 2-3 pneus. Bom, então a semana que vem eu deixo esta casa para 30 dias. A nega vai para a Europa, eu vou para a África. Que bom se for, que bom que seria, né? Então, eu desejo a todos um mês de muito sucesso. E a Ivana também, que vai substituir, que faça um bom papel. Obrigado, presidente.
Obrigada, vereador. Vereador Jairo Vidmar.
Boa noite, senhor presidente e colegas vereadores. Quero dar as boas-vindas. Aqui nesse segundo semestre aqui, vamos ter muito trabalho, então que esteja uma harmonia entre nós para que seja um semestre bom para os munícipes de Serafina Correia. Sorenzo, você falou sobre agricultura. Às vezes os agricultores são esquecidos. Temos aqui em nossa cidade, em nosso município, a Lei 3.023, que ampara os agricultores quando querem fazer pocilga, aviário, uma hora máquina e uma hora caminhão a cada 15 metros quadrados. Tem agricultor que tem o pedido tudo em dia, com licença já liberada, tudo, desde fevereiro, e não foram atendidos ainda para a construção de galpão para vaca leiteira. Que naquele mês aí que choveu bastante, ele perdeu 3 vacas de leite por causa de ficar na chuva. E é desde dia 27 de fevereiro que ele tem o pedido na prefeitura e até agora não foi atendido. Eu cheguei aí a falar com o secretário, falei com o nosso companheiro Silmar, o secretário também, que ele desse uma mão para essa família, e até hoje não estão sendo ajudados. E é uma família que sempre deu cascalho para a prefeitura para cascalhar as estradas. Eu acho que aí teria que ver o que está acontecendo para não atender esse agricultor, né? Qual é o critério que estão tendo. Eu estou falando hoje porque até sexta-feira ele vai esperar, depois ele vai contratar. Ele já ligou para Paraí para contratar umas máquinas de Paraí, mas daí vai ser uma coisa que eu acho que não vai ser bom até para o município, né? Que daí, eu gostaria que até o Silmar, que é secretário também, que fosse até aquela família, você sabe quem é, e ver ali com a Secretaria da Agricultura, que não digo amanhã, mas depois de amanhã, que fosse as máquinas lá já para começar, para deixar, para não, porque isso aí vai dar problema até para o município. Crise do nosso estado. 54 bilhões de dívida o Rio Grande do Sul. O governador recebeu bilhões. Recebeu o estado quebrado, os depósitos que tinha judiciais, e o ex-governador retirou todos. Então, ele conseguia pagar o salário porque ele ia e pegava aquele dinheiro lá que podia ser retirado, que era uma reserva que tinha. Agora, não tem aonde pegar dinheiro. Ainda devendo 1 bilhão para o governo federal, que em 4 meses ele vai ter que devolver 250 milhões que ele podia pagar os funcionários, mas ele vai ter que devolver, senão ele não vai conseguir, até que ele não pagar isso aí, 1 centavo de Brasília para vir para o Rio Grande do Sul. Então nós vamos ter mais 4 meses que vai ser um... Eu não sei o que vai acontecer nesses 4 meses. Então, eu tenho dó até dos governantes. As nossas estradas, eu vejo que tem que voltar aos pedágios. Uma solução que tem que ter é do governo arrumar as estradas e colocar pedágio. Porque eu pagaria até 20 reais de pedágio para ir a Passo Fundo, mas não andar numa estrada dessas aí. E não é só aqui. Tu entra no site, tem até uma moça tomando banho no meio do asfalto. Ela encheu um buraco no asfalto de água e está lá tomando banho sentada dentro do... Entra nos faces de vocês. Até o salvei no meu face. Né? Então, veja que tá, como é que está o nosso estado. Era isso, presidente. Muito obrigado. Uma boa viagem.
Obrigada.
Presidente, só um segundo. Eu quero explicar uma coisa. Eu votei contra do FACO. Porque ele votou contra quando eu me licenciei, então isso aí é só uma brincadeira, não é nada que nós temos alguma coisa entre eu e o Fábio.
E o bandido.
Era isso. Obrigado.
Obrigada, colega. Vereador Manuel Gomes.
Só a semana que vem.
Obrigada. Vereador Nelson Mesomo.
Senhora presidente, senhores vereadores, público que nos assiste. Quero antes falar um pouquinho sobre o projeto 62. Eu acho que esse projeto talvez não esteja sendo interpretado da maneira correta, que na verdade esse projeto, o que o Poder Executivo está propondo? Incluir no berçário industrial única e somente que os empreendedores individuais, o MEI, possa ter esse benefício também. Então não está sendo criado mais nada, é só isso, só... Nós estaríamos autorizando ao executivo que lá possa se estabelecer o MEI. Aquelas pessoas, como o vereador falou, que possivelmente aquelas que forem demitidas, que gostaria de montar uma empresa, seria o lugar ali. Eu acho que vem numa boa hora, num bom momento, que é no momento de crise que às vezes surgem os grandes empresários. Então, só para explicar para o povo que é única e exclusivamente incluir o MEI que possa se estabelecer no berçário industrial, que já existe hoje, que as pequenas e microempresas estão usando. Eu gostaria também de me solidarizar com a família Servieri, Rotava, e pela perda da nossa amiga, companheira, Cida, que realmente para Serafina Corrêa, não só para Serafina, diria eu, para o Estado também é uma perda importante. Isso mostra que a gente não é nada nesta vida, né? Gostaria de cumprimentar também neste momento, que nem o vereador Soranos disse que é o dia de dar os parabéns, mas nós temos que cumprimentar a Cooperlat. Essa empresa, podemos dizer, vereador Soranos, que o senhor faz parte, é uma empresa modelo de Serafina Corrêa. É uma empresa que começou pequena e hoje ela é reconhecida no Estado, no país, não sei se até a nível internacional. Então, eu acho que quero cumprimentar aqui a diretoria e todo o pessoal que trabalhou na 8ª Expo Cooperlat. Foi uma feira muito bem organizada, com bastante público. Isso mostra a organização desta empresa ou desta cooperativa. Também gostaria de cumprimentar, como já o fiz, mas quero cumprimentar o município de Serafina Corrêa pelos 55 anos de emancipação política administrativa e dar os parabéns ao Poder Executivo e toda a equipe que trabalhou em todas as festividades que nós tivemos nestas semanas que se passaram. Tivemos festas, tivemos entregas de obras, tivemos apresentações, tivemos uma infinidade de coisas. Então, acho que isso mostra, eu acho que eles tiveram a preocupação e o cuidado de atender a todos os gostos de Serafina Correia e da nossa região. A gente fica muito contente quando a gente viaja fora da nossa cidade e ouve as pessoas dizendo: que cidade bonita, Serafina Correia. Primeira vez que eu fui lá, me encantei com ela. E outros que esse fim de semana estavam viajando disseram que viram pela internet o Fast Pizza e já se comprometeram que o próximo ano vem. Então isso eu acho que é importante, a divulgação da nossa cidade, senhora presidente. Eu acho que é de extrema importância, seja de que maneira seja. Seja através da cultura, através de festividade, através de aniversário, de qualquer coisa. O importante é que se divulgue a nossa cidade e que seja bem vista por todos os ouvintes. Fast Pizza, quero cumprimentar a Cisco também. Eu acho que superou as expectativas, né, vereador Paulo? Tanto em quantidade de pessoas, como em quantidade de pizzas, comida, né? Foi muito bom, então se espera que essa festa continue também, né? E que continue a crescer cada vez mais. Vereador Jairo, me preocupei agora com esse assunto que o senhor levantou agora. Gostaria, se for possível, depois o senhor me passasse a família, para a gente ir em busca, porque realmente isso... Se essa família está atendendo todos os requisitos, não pode acontecer essas coisas. Então, se o senhor puder me passar depois, eu gostaria de ter essas informações para a gente conversar com o Poder Executivo para tentar resolver esse problema. Vereadora Nega, presidente, posso ocupar mais um minutinho? Gostaria de desejar à senhora uma boa viagem. A gente tinha até um acordo que a gente ia votar contra a licença da senhora, mas como a senhora vai lá em busca, buscar o seu filho e ficar junto com o seu filho, a gente resolveu votar a favor e que a senhora faça uma boa viagem, aproveite bastante. Tá bom? Vereador Faco, boas férias, digamos assim, né? E que o senhor retorne com muita força e com muita vontade de trabalhar. Muito obrigado, senhora presidente.
Obrigada, colega. Vereador Paulo Massolini.
Senhora presidente, trouxe isso, não sei se vai dar para ler durante esses meus 5 minutos. Mas podia resumir que em todos esses documentos aqui está meu voto contra o vereador Faco. Não porque a gente não queira a Ivane no seu lugar, mas é que o senhor faz falta para essa casa, pela sua amizade. Brincadeiras à parte, né? O vereador Faco está cumprindo o seu papel de compromisso, de dar espaço aos outros, e parabéns por isso. O voto contra é uma maneira de nós brincarmos dentro da Câmara. Com relação à senhora presidente, como ela foi a que mais trabalhou dentro dessa casa, como vereadora durante esse período de festividade e de recesso parlamentar, que tire suas férias e que usufrua da melhor maneira possível, viajando em busca do abraço do seu filho. Serafina Correia continua a falar sobre as festividades, né? Acho que a Expo Cooperlatte mostra uma parte do desenvolvimento leiteiro de Serafina Correia, mas mostra a organização que aquela entidade tem e prospecção para o futuro, de pessoas que estão trabalhando com muita seriedade, talvez uma das empresas, né, e que serve de exemplo para nós, ainda mais que viemos de um encontro de cooperativas do município, que sirva como estímulo, né, em que não apenas seus cooperados, mas os funcionários estão entendendo o que significa, além de receber o seu salário, progredir dentro de uma cooperativa e com o sucesso que é a Cooperlab. Então, vejo dessa maneira um ótimo trabalho, um bom desenvolvimento que está acontecendo. Com relação à Fest Pizza, eu acho que a participação do povo de fora talvez tenha sido mais expressiva do que a própria comunidade de Serafina Corrêa. Mas é uma oportunidade das pessoas virem conhecer o nosso município, falarem do nosso município. Eu vi um sábado lá em que uma boa parte da população a gente conhecia, mas uma grande parte da população não. Então a Fest Pizza está conseguindo os seus objetivos, ou seja, promover a pizza, promover o município, que é esse o objetivo. Se alguém pensa que é para só para ir comer para nós, não é. Mas é promover o município com o conhecimento de aqui se faz o maior festival de pizza, eu diria assim, o único do estado, né, que se faz, ainda sou modesto em dizer, uma das maiores festivais de pizza da região, eu diria do estado, e que a pouco poderá ser do país. Vinculando isso a um município de desenvolvimento e fazendo uma identificação cultural, porque, queira ou não, a pizza identifica a Itália. E talvez nesse momento represente um dos melhores pratos existentes relacionados com a Itália, que não é o prato dos nossos antepassados. Nossos antepassados não comiam pizza, hein? Não era deles a pizza. Então, a pizza foi comprada pela Itália, a ideia, mas nem era pizza da Itália, né? Então, acho que a Fest Pizza foi muito divulgada, e como foi bonito uma coisa simples lá, de você bater uma fotografia e já ser mandado para o mundo inteiro. Você não faz ideia o que repercutiu para as pessoas estarem na Fest Pizza e lá na frente de um painel automaticamente bater a fotografia e sair em todos os faces por aí, Fest Pizza, ou eu estive na Fest Pizza, ou Fest Pizza Serafina Corrêa, e as pessoas confraternizando aquilo. Se é de maneira ideal, do jeito que está sendo feita, tem muitas críticas, mas os elogios também são muito importantes. Quem sabe com o passar do tempo poderá ser um pouquinho modificado, e aqui já foi discutido esse assunto até nessa casa. Então, acho que atividades que aconteceram no município marcaram a identificação nossa como pessoas que têm que trabalhar, que trabalham, né, e que estão aí também para comemorar o aniversário e o orgulho do seu município. É impossível que alguém saia de uma semana dessas aí e não se sente orgulhoso de pertencer a Serafina Corrêa e morar no município. É impossível que alguém não entenda que os que vêm de fora acham o nosso município um município bom. E que as pessoas daqui são muito simpáticas e receptivas, sempre fomos assim. E as pessoas se sentem bem quando vêm de fora. E assim vejo que outras coisas começam a se agregar, encontro de amigos de Serafina, e vê que outras composições estão acontecendo, independente do que está acontecendo lá na Fest Pizza, ou o que está acontecendo no dia seguinte, numa festividade de ação comunitária que envolve uma parte da população. Porque outras estão se organizando de maneira independente e fazendo, nessa semana do município, que fomos privilegiados pela ação climática, que foi boa. Se nós pensarmos no passado, os dias mais frios tu podia comemorar. Era o dia 23 a dia 25, era o dia mais frio do ano, era dia 23 a 25 de julho, o que não aconteceu nos últimos 2 anos. Finalizo, senhora presidente, dizendo assim, da felicidade nossa, né, de termos as oportunidades que nós temos em Serafina Corrêa. Nós fizemos a nossa pequena parte, né, no sentido de podermos divulgar o nosso município. E que as coisas que estão acontecendo no estado não é surpresa para nós que o governador esteja em um estado sucateado. Infelizmente foi isso que aconteceu e é isso que está acontecendo. A maquiagem do PT a gente sabe que não é verdadeira, tanto que a nível nacional já apareceu. Deve aparecer a nível estadual também. Mas por favor, não aumente mais impostos. A gente não aguenta mais imposto. Quem tem produção não consegue mais ter imposto. porque é muito difícil produzir nesse país. Talvez, se todo mundo fizesse comércio, seria melhor. Mas não é assim. Alguém tem que produzir. Muito obrigado.
Obrigada, colega. Vereadora Salete Cadore.
Boa noite a todos. Eu gostaria de enfatizar mais uma vez a importância, né, do papel da Câmara de Vereadores e dos parlamentos para que se consiga tomar decisões corretas. Eu acho que o nosso debate sobre determinados assuntos, como foi sobre a questão dos dois projetos que foram retirados pelo senhor prefeito aqui da Câmara de Vereadores, comprova a importância da análise, da conversa, até da polêmica sobre determinados assuntos, para que a gente consiga aprofundar e chegar a uma decisão correta. Sinceramente, esse retorno da Câmara de Vereadores do seu recesso, ele é num momento em que o Estado do Rio Grande do Sul vive um alvoroço muito grande, em termos políticos, em termos econômicos, né? E o Brasil também. E isso, esse momento exige também muito debate, muita conversa, muita análise, para que a gente apoie as decisões, enfim, que se tome, que se corrija determinados rumos que nós temos no Estado do Rio Grande do Sul e no Brasil. Eu tenho acompanhado bastante a imprensa e vou me deter nessa linha, e acho que os senhores também, e eu quero destacar algumas questões. Especialmente eu quero destacar uma notícia que saiu no dia 23 de julho de 2015, que nós temos por aí circulando, inclusive, o raio-x dos salários do Executivo do Estado do Rio Grande do Sul, que nos deixam, de certo modo, indignados. Nós precisamos apoiar ações que tragam uma melhor justiça nessa questão do salário e do servidor público. Por que eu digo justiça? Porque alguns recebem muito pouco e outros recebem, na nossa avaliação, um pouquinho a mais do que deveriam. São carreiras, são direitos adquiridos, chegamos lá. Se os senhores olharem a página 7 do jornal desse dia que eu citei, os senhores vão encontrar salários com 70 mil, aposentadorias nessa faixa, né? Então, nós precisamos louvar a publicação desses salários. O povo gaúcho tem que saber o que ele paga. Nós pagamos salários mensais exorbitantes. Não só nós pagamos os gaúchos, mas pagamos salários também da União, porque eu não conheço, mas certamente lá também nós vamos encontrar salários desse tipo. Eu acho que chega da gente botar panos quentes sobre os problemas. Este é um problema. As carreiras são problemas. A carreira do magistério é problema. Nós vivemos com um problema. Eu vivo esse problema há muitos anos, né? Toda a minha vida profissional no magistério foi discutindo a carreira. E ela continua a mesma. Do dia que ingressei até hoje não mudou um fio de cabelo. Continuam os professores ganhando difícil acesso morando do lado da escola. Continuam as escolas todas tendo difícil acesso e sendo em áreas urbanas. Continua. Quer dizer, são questões que precisam ser corrigidas. Mas não é corrigida para que eles ganhem menos. É corrigida para que a gente possa, enquanto categoria, ganhar mais e de uma forma mais justa. Então, eu acho que a gente não pode se opor a mudanças, e nós precisamos ser capazes de analisar, de apoiar, de criticar, de participar, enfim, para que essas mudanças sejam o melhor possível, para que nós cheguemos a um final razoável, né? Como se tem dito, a culpa não é do atual governo, etc., mas no atual governo, sobre o atual governo, cai um problema muito sério: a falta de dinheiro para pagar a folha de 340 e tantos mil funcionários públicos do Estado do Rio Grande do Sul. Se não me engano, são 347 mil. Os senhores encontram aí na Zero Hora. Quer dizer, não é qualquer número. Mas, assim mesmo, o governo conseguiu pagar 52% do funcionalismo, das matrículas, integralmente no seu primeiro dia de pagamento. Ele vai pagar mais uma parte agora, no dia 13, que vai chegar aos 72%, e lá no dia 25 ele cumpre pagando tudo. Mas é óbvio que dinheiro não dá em árvores, já disse uma outra governadora. E que o ajuste fiscal, a correção dos rumos do Estado precisa ser apoiado. Só quero concluir dizendo que a gente tem que aplaudir o pacote que está entrando na Assembleia e precisa conversar sobre ele, que está propondo fusões de fundações, extinção de órgãos. Isso precisa ser analisado por todos. E mais, nós precisamos, enquanto comunidade e enquanto poder municipal também, analisar o quadro atual e incentivar os funcionários para que participem da melhor forma possível, sem ficar prejudicando a comunidade. Porque a comunidade precisa do serviço público, e se nós não conseguirmos colocar o trem nos trilhos, todos sofreremos juntos. Muito obrigada.
Obrigada, colega. Ouvindo essas discussões, a gente pode parar e pensar um pouquinho na responsabilidade que tem um gestor público e na importância de acompanhar o trabalho desse gestor público, inclusive na questão de responsabilidade fiscal, né? No caso do estadual, porque não se chega onde se chegou da noite para o dia. Isso vem sendo construído há um bom tempo, né? Pela irresponsabilidade, desconhecimento, falta de gestão, de conhecimento de gestão, talvez, eu acho que muitos. E isso é importante que a gente observe no Estado, na União, no município, em todos os lugares, né? Porque esse tipo de problema não é de uma hora para outra. Ele vem sendo construído e chega num momento em que não tem mais como tapar o sol com a peneira, né? Nós tivemos aqui, como os colegas falaram, várias coisas importantes neste mês de julho. E nós, enquanto Câmara de Vereadores, também fizemos as nossas programações dentro das programações do município. Fizemos o nosso encontro de vereadores, que todos sabem, né, foi muito bom pela participação. Tivemos aqui a presença de vereadores de 18 municípios. E foi bom pela participação, foi bom pelo conteúdo trabalhado, foi um momento bem importante para nós vereadores, para a nossa prática de vereadores. Também foi importante o nosso encontro de cooperativas, muito bom, com uma boa discussão com a presença das nossas cooperativas, que são muito importantes aqui para o nosso município, apresentando o seu trabalho. Então, nós trabalhamos também, como disse o colega, neste recesso, para que essas coisas acontecessem. Os colegas vereadores todos estiveram presentes e foi uma coisa boa. A questão da Fast Pizza, ouvindo o colega Paulo, tudo que se faz se recebe elogios e críticas, né? Não quer receber crítica, não faça nada. Então, o nosso Fast Pizza tem um monte de coisa para melhorar, tem várias coisas para melhorar. Tem coisas que são atingidas com o Fast Pizza, alguns objetivos? Não. Outros, sim. E este de levar o nome de Serafina para fora é um dos objetivos. E é um dos objetivos que está sendo atingido. E o que eu acho mais bonito na Fast Pizza é que ele é todo organizado por pessoas voluntárias. Então, é fácil a gente criticar o acontecimento, mas quantas pessoas trabalharam para que aquilo acontecesse? Muitas pessoas trabalharam gratuitamente, fora do seu horário de trabalho, e inclusive todos esses fins de semana, esses dois fins de semana. Então, questões da gente valorizar. Tem coisas a melhorar? Tem. E a gente pode ajudar também a melhorar, se oferecendo para trabalhar, opinando, dando sugestões, participando para que a coisa seja diferente se a gente achou que não foi o melhor que poderia ter sido. Nós tivemos também um momento bonito e a Câmara colaborou, e eu agradeço os vereadores e os servidores, principalmente, pelo apoio que nos deram na questão do servir e de organizar o momento dos bolos lá no dia 25, no ginásio Valdomiro Castro. Foi um momento bem importante, os vereadores colaboraram, a comunidade colaborou, as empresas, e nós somos muito gratos a todas as empresas que atenderam ao nosso convite, que aceitaram doar um bolo, e mais do que doar o bolo, aceitaram participar do evento servindo as pessoas, o que é mais bonito ainda. Então, foi um momento muito bonito e nós agradecemos no jornal. Não tenho como aqui repetir todas as empresas, o nome de todas as empresas que colaboraram, mas colocamos no jornal como uma forma de reconhecer o apoio que nos deram. Agradeço aos colegas. Agora, falar na questão de criticar. Às vezes, a gente critica aquilo que a gente não conhece. Na maioria das vezes, a gente critica aquilo que a gente não conhece. E aí eu vou falar de uma coisa que eu fazia, que eu fiz uma vez, quando eu não era vereadora. Eu ouvi um vereador, e que nem me lembro agora quem é, que ia fazer uma viagem para o exterior. E no ofício colocou que ia fazer uma viagem para o exterior. E aí eu pensei, que exibido. Precisa dizer que vai para o exterior? Foi bem isso que eu falei. E foi bem isso que eu pensei. Não, não foi de agora. Nem sei se foi tu. Mas ocorre que nós somos obrigados, por lei, a dar publicidade. Todos precisam ficar sabendo para onde vamos, principalmente se vamos sair do país. Então, aí eu vejo o quanto é importante a gente não criticar se não conhece. Quantas vezes eu já fiz isso e quanto me corrijo para não fazer. Agradeço aos colegas, então, pelo desejo de boa viagem e por terem aceito a minha licença, e peço ao colega que assuma, então, a partir da próxima segunda-feira, o posto de presidente da Câmara de Vereadores, e tenho certeza que vai fazê-lo da melhor forma possível, brilhantemente. Obrigada. Com a proteção de Deus, declaro encerrada a 25ª sessão ordinária do exercício de 2015 e convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 10 de agosto, a partir das 19h30, aqui no plenário Darcy Sobreira Socol. Muito obrigada pela presença, uma boa noite e uma boa semana a todos.